Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Que a Sabin começou com essa dose lá no fim da década de 60. Tá certo? Antes, até na década de 60, mais ou menos. E aí, isso foi descoberto agora, 2015, 2016. Então, foram 40, 50 anos de uma vacina que salvou a humanidade, foi de muita importância, mas descobriu que ela podia dar problemas também. E isso pode acontecer com outras vacinas também, né? Nós sabemos que outras vacinas podem ter isso. Então, é muito cuidado. Sim, a desenvolvimento de uma vacina, evidentemente, é uma coisa extremamente complicada, como todo remédio. Mas ele é diferente de um antibiótico, ou um remédio para depressão, um remédio para problema cardíaco. Porque quando você toma um remédio, ele entra, processa, o fígado processa, o rim processa e joga fora. Passando alguns dias, zero de remédio. Quando você injeta uma vacina dentro do corpo, ele fica. Então tem que ter alguém na China, alguém na África, alguém na Europa, alguém nos Estados Unidos, alguém no Brasil, na América Latina para testar, porque nossos corpos são diferentes. Ok. Quais as vacinas que fizeram isso? Nenhuma. Então, é uma roleta russa, Leta. É uma roleta russa.
Chocante.
Que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, o que acontece? Essas empresas não estão colaborando entre si porque é uma competição para saber quem ganha mais dinheiro.
Ah.
Estou aqui para conversar com o Dr. Anthony Wong. Dr. Anthony Wong é pediatra, é um profundo conhecedor e incentivador de vacinas. É por isso que eu quero conversar com ele, exatamente porque a gente sabe, doutora Raíssa Soares, que prazer! Na verdade, eu quero falar de vacina porque a gente está muito iludido com essa história de vacina, sabe? Está todo mundo achando que é a panaceia, que é tudo, que está tudo resolvido. Ah, vai ter vacina, tudo bem. Né? Caio na vida e vou me divertir e vai ter vacina e tudo dará certo. E não é bem assim. A gente vai ter que esperar um pouco, a vacina não será para todos de imediato. E eu acho que a gente não pode continuar nessa ilusão de que virá a vacina e a gente vai voltar à vida normal. Não que eu não queira voltar à vida normal, ninguém está mais entediado que eu, pode acreditar. Estou bem, bem de saco cheio, sabe? Então estou louca para isso aí mudar, não é? Quero ir ao Rio, quero ver meus amigos, enfim, quero viver a minha vida, não é? Mas a coisa não é assim tão fácil. E a gente vai precisar de paciência e de informação. Paciência e informação. Acho que isso é a grande importância de tudo que vai fazer a diferença é o nosso nível de informação, de conhecimento e de paciência. Tudo bem, doutor Wong?
Prazer falar com você, Leda.
Opa.
Que prazer.
Estamos sem
pra
som.
Para mim é sempre uma honra estar com você, compartilhando com você o vídeo.
Imagina, eu tenho o maior prazer. Uhum. E eu sei que o senhor, como pediatra, principalmente, é um defensor de vacinas.
Sempre fui. É. Sou ardoroso defensor de vacina. Lembro as mães que precisam tomar vacina. Só não mando tomar excesso, mas eu dou na época certa. E há mais de 40 e tantos anos que dou vacina. Aliás, há mais tempo, né? Desde que eu tomei a primeira vacina, a Salk, contra a poliomielite, porque naquele tempo não tinha. A Salk era novíssima na época, né? A 1960 e alguma coisa. Nem isso, 50 e pouco. E aí, desde então, eu sou defensor das vacinas. E acho que é. Sabe, Leda, é importante as pessoas lembrarem que, em todas as conquistas humanas, que ajudou em termos de controle de doenças, que mais ajudou a progressão humana, foram as vacinas. A segunda foi o desenvolvimento dos antibióticos após o Fleming, por causa do Fleming, né? A primeira vacina, só para lembrar, eu não sei se todo mundo sabe disso, foi o Jenner, né? Edward Jenner, que fez a vacina da varíola. Lembra? A varíola, na época, era uma coisa que matou. Aliás, dizimou populações inteiras, né? Na Polinésia, na América do Sul, etc. E ele desenvolveu essa porque percebeu que as meninas que cuidavam tirando leite das vacas, geralmente eram pessoas que não tinham varíola. E alguma coisa está acontecendo. Ele começou, então, pegou esse extrato da teta da vaca e começou a aplicar em outras pessoas. E aí as pessoas não pegavam, essa comunidade não pegava mais vacinas. E em 1600 e pouco, século XVII. Aí depois veio o Pasteur, né, com a vacina contra a raiva, né? E aí, por diante, o mundo não parou mais, né, desenvolvendo as vacinas, né? E você lembra que os antibióticos só apareceram com o Fleming em 1940 e pouco, tirando aquele mofo da laranja, que é o penicilino, que foi onde começou a penicilina. Então você vê que a vacina tem 300 anos e os antibióticos têm 80 anos.
De quando é a vacina da poliomielite, a vacina do Sabin?
A Sabin foi 1960.
Anos 60.
Aí foi um grande progresso, né? Foi um grande progresso porque realmente o sal que era injetável e a Sabin era oral. Né?
Então, realmente é. Pular gotinha.
Gotinhas, é. Agora, tomando nesse lado, eu acho que é importante como começar a falar sobre a vacina. É muito importante justamente comparar o que é Salk e o que é Sabin. O Salk é a vacina para poliomielite inativada, certo? Então, ou seja, eles pegam um vírus, tornam ela incapacitado de multiplicar, tá certo? E injetam. Então, nós temos como se fosse uma carcaça do RNA do vírus da poliomielite. E aí você tem que injetar toda a vacina de vírus inativado, tem que tomar pelo menos 3 doses para conseguir uma imunidade duradoura. E aí, além disso, tem que tomar mais uma 4ª dose para dar imunidade praticamente permanente.
A Salk, então, é vírus inativado.
Inativada, é. Vírus chamado morto, né? Mas não é morto porque vírus não é morto, né? Vírus é inativado. Tá? Bom, você tem, aí depois então, mas ninguém gosta de agulha, né? Muito menos crianças. E aí Albert Sabin, depois de anos de pesquisa, mas olha, coloca anos, mais de 10 anos de pesquisa, conseguiu atenuar o vírus, se tornar um vírus mais fraco. E com isso, ele começou a via oral. E o que acontece? Então, o via oral é melhor, porque não dói. Mesmo assim, foi dado pelo menos 3 doses, tá certo? E aí nós conseguimos controlar a poliomielite no mundo, né? Aí eu lembro quando eu era estudante de medicina, ainda tinha aquela ala na ortopedia cheia de pulmão de aço. Muita gente nem sabe o que é pulmão de aço, né? Aquele, a máquina que fazia, nossa, andares e andares na ortopedia tinha pulmão de aço. E quando eu entrei na faculdade, não tinha mais. Tinha uma ala só, com 3 pulmões de aço, que era usado eventualmente, porque ainda tinha poliomielite infantil e adulto ainda. E aí, então, com a advento da vacina do Sabin, isso praticamente acabou. Agora, o que aconteceu? Só para pensar as pessoas, só para contextualizar o que nós estamos falando, alguém percebeu que nós paramos com a campanha do Zé Gotinha? Ninguém percebeu, né? Mas há 3 anos não falamos mais a vacina do Zé Gotinha. Sabe por quê? Não porque esse governo não quer. Isso foi, aliás, começou já no governo anterior. É que perceberam, há uns 5 anos atrás, muito antes, mas 5 anos atrás, ficou muito evidente que o Zé Gotinha, ele, por ser um vírus atenuado, em certas crianças que tomavam a poliomielite, a vacina poliomielite, por causa de problema de imunidade, maturidade, sei lá, uma série de razões, eles adquiriam a poliomielite por causa da vacina. Então, chamado poliomielite pós-vacinal. Então, a incidência é extremamente baixa, viu, Leda? Muito baixa. É um caso em 1 milhão de doses. Um caso em 1 milhão de doses. Mas para um país que estava, como o Brasil, estava dando 16 a 18 milhões de doses por campanha, então eram 16 ou 18 crianças a ter poliomielite. Então, por causa disso, uma dessas, a principal razão que a vacina hoje para poliomielite é dada junto com a tríplice dentro da injeção no pronto-socorro, nas pós-vacina, etc. Por quê? Porque o vírus do Salk, por ser inativo, ele não provocava essa poliomielite pós-vacinal. O que eu quero dizer com isso? Que depois de tantos anos, seja, como você, nós perguntamos, que a Sabin começou com essa dose lá no fim da década de 60, tá certo? Onde? Até a década de 60, mais ou menos. E aí, isso foi descoberto agora, 2015, 2016. Então, foram 40, 50 anos de uma vacina que salvou a humanidade, foi de muita importância, mas descobriu que ela podia dar problemas também. E isso pode acontecer com outras vacinas também, né? Nós sabemos outras vacinas podem ter isso. Então, é muito cuidado. Você vê, a Sabin, o Albert Sabin, que, aliás, um dos maiores, acho que o maior cientista do mundo, ele teve, mas ele passou anos pesquisando para conseguir fazer com que o vírus da poliomielite fosse atenuado a ponto de poder proteger.
Pois é, aí a gente chega nesse momento de ansiedade generalizada, né?
Exato.
Porque é uma ansiedade absurda na vida, de modo geral, né? Todo mundo manda um zap. Se eu mandar um zap para o senhor agora e o senhor não responder daqui a 5 minutos, eu já acho várias coisas, já mando outro, né? Claro que estou forçando esse exemplo só para a gente entender a ansiedade em todos os níveis da vida da gente, né? A gente virou muito
Exato.
mais ansioso. Imagina isso em
E
relação à vacina.
imediatista, né? Não só essa
Imediatista.
coisa, imediatista. Eu quero
Então,
resultado
agora a gente está
instantaneamente.
nessa situação, a gente está esperando essa vacina, e eu estou sentindo que está todo mundo assim: quando a vacina chegar, eu caio na vida e tal. E os governos brigam, politizam a vacina, né? A vacina é chinesa, a vacina é inglesa, a vacina pode, não pode, o governo compra, o outro governo manda, quer que compre a dele. A Rússia já está na segunda vacina, nem explicou a primeira. A coisa está caminhando de um jeito muito doido, né? Então, eu queria
Pois é.
chegar nisso. Essa vacina que está se vendendo, a Coronavac, a de Oxford, a Johnson parou ontem, né? Ou anteontem,
Exatamente.
os
Anteontem, para
testes.
anteontem.
Então, tem alguma coisa aí, estão testando, tudo legítimo, todo mundo quer a vacina, eu, o senhor, não é? Todo mundo quer, mas com qualidade. Que vacinas são essas? Qual é a de vírus inativo? Qual é essa técnica moderna que nunca se usou, mas também nunca se soube o que que vai dar se a gente
Pois é.
tomar? Eu queria que o
Bom,
senhor explicasse essas coisas para a gente.
tá. Vou tentar ser conciso, porque realmente é muito vasto essa matéria, sabe, né? Mas acho que eu vou tentar de forma também uma forma que o leigo consegue entender.
Sim,
A
por
desenvolvimento da
favor.
vacina, evidentemente, é uma coisa extremamente complicada, como todo remédio. Mas ele é diferente de um antibiótico, ou um remédio para depressão, um remédio para problema cardíaco, porque quando você toma um remédio, ele entra, processa, o fígado processa, o rim processa e joga fora. Passando alguns dias, zero de remédio. Quando você injeta uma vacina dentro do corpo, ele fica. E é diferente dos monoclonais, que também estão remédios monoclonais, aquelas pessoas que estão usando para artrite, para várias doenças, né, monoclonais, etc. E então, quando você injeta, o monoclonal entra, passa um tempo, é destruído pelo corpo, é eliminado fora. Pronto, tudo bem. A vacina não. Você está injetando material genético dentro da pessoa e está modificando o sistema imunológico da pessoa. Então, essa resposta imunológica é extremamente importante. Então, antes de falar quais os tipos, vamos entender o que que acontece. Quando você injeta a vacina, você está usando uma parte desse vírus ou alguma coisa semelhante ao vírus para induzir o sistema imunológico para responder. O que que é sistema imunológico? O sistema imunológico são anticorpos. Ele tenta matar, destruir, neutralizar, sei lá, alguma maneira, esse agente invasor. Tá certo? E aí, então, eu consigo, com isso, estou mexendo com uma série de coisas. Acontece que, às vezes, por erros inatos, né, da resposta ao agente invasor, ele acaba produzindo anticorpos contra o próprio corpo. Quer dizer, isso acontece, não é frequente, mas pode acontecer. Então, tem pessoas que tomam a vacina, tem uma reação, e em vez de apenas destruir o vírus, ele acaba atacando órgãos do próprio corpo. Então, esse cuidado é muito grande e nós precisamos ter certeza que não vai acontecer isso. Vou mostrar alguns exemplos. Rotavírus. Rotavírus foi um dos maiores matadores de crianças no mundo. Até 10 anos atrás, 2 a 3 milhões de crianças com menos de 5 anos morriam de diarreia por rotavírus, principalmente nos países subdesenvolvidos, África, Sudeste Asiático, o Brasil, etc. Ora, então precisava desenvolver esse vírus. Levou mais de 10 anos para desenvolver. Muito bem, a vacina. Desenvolveu. Primeiro vacina rotavírus. Começaram a distribuir. Ah, foi ótimo, etc. Depois de 2 anos, retirado. Por quê? Porque uma parcela muito grande dessas crianças desenvolveu uma doença chamada intussuscepção, ou seja, nó nas tripas, é o que chamam de nó nas tripas. Essa intussuscepção pode ser fatal. Aliás, é fatal em crianças se você não ser percebido a tempo e operar. Então, 1 ano e meio depois, suspendeu, parou. Aí, se mais 3 a 4 anos, e aí apareceu a segunda versão dessa vacina do rotavírus, que, aliás, existe até hoje. E tem efeitos adversos? Tem, não, sem dúvida. Mas muitíssimo menor que a primeira. Ainda tem raros casos de intussuscepção, mas são muito, muito pequenos. Tá certo? Então, é isso que é importante. Então, onde é a lição do rotavírus? E é vírus, hein? É um vírus. Então, em primeiro lugar, ele protege? Protege. Quanto tempo protege? Não sabemos, mas provavelmente bastante. Quantas doses? 2 ou 3 doses. Tem complicações? Tem. O risco é aceitável? Não. Então você tem que tirar, certo? E aí levou mais 2 anos para desenvolver uma outra versão semelhante à primeira, que também tem efeitos adversos, mas menor. O que eu acabei de falar para a poliomielite, tem uma versão inativada, versão ativa. E assim por diante. E aconteceu com o dengue, é outro vírus,
Pois
certo?
é, essa é uma vacina complicadíssima, porque entrou no mercado, dizem que provocou uma dengue mais forte ainda, e por isso foi
Exatamente.
retirada. Isso é verdade?
É verdade. Da Sanofi. Ele entrou, era a única vacina presente, até hoje não há outra vacina da dengue. A Butantan está desenvolvendo há mais de 5, 6 anos uma vacina, não, ainda não está aprovado, etc. Mas a Sanofi foi a primeira. Ok, o que aconteceu? Ótimo, de repente, depois de 3 anos, começaram a descobrir que as pessoas que tomaram a vacina, ao ser picado com um vírus, um mosquito com dengue, ia direto para a dengue hemorrágica. E que, aliás, pode ser fatal, como todo mundo sabe. E foi retirado do mercado. Tá certo? Ah, mas quantas? Era um pouco. Mas quantas pessoas morrem de dengue por ano? Milhares, centenas de milhares de pessoas morrem por dengue no ano inteiro. Mas mesmo com essa complicação, que é pequena, a indústria farmacêutica optou por tirar, porque podia ter uma complicação e ele podia ser processado e por causa dessas coisas. Então, olha, todos os exemplos foram vírus, né? Pólio, rotavírus e dengue. Então, a mesma coisa acontece agora. Nunca antes na história da humanidade tanto empenho foi feito para desenvolver uma vacina contra um vírus ou qual a gente tem mais de 170, 170 versões dessa vírus. Só para entender, Leda, quantos países são representados nas Nações Unidas? 210, 205. Então, quase tem uma vacina por país
O
no
país.
mundo. Sendo que alguns desses países são Ilhas Fiji, Ilhas Salomão, são ilhas pequenininhas, não um país grande. Então, é claro, os Estados Unidos tem 6 em desenvolvimento, a Rússia teve 2, a China tem 4, e assim por diante. Ok. Desses 170, ou mais de 170, tem em torno de 25 a 27 já na fase de experiência humana. Ou chamado fase 1, 2, 1, 2 ou 3. Tá certo? Isso é muito importante porque você tem que fazer essa experimentação antes, assim, em pessoas sadias, são fases normais de desenvolvimento de remédios e vacina. E, sim, apenas 9 na fase 3, que é a fase, última fase antes de entrar no mercado. Entre elas tem a Sinovac. Agora, antes de eu entrar na fase 3, eu quero chamar a atenção algumas características do que está acontecendo no histórico de vacinas. Como esse coronavírus começou em janeiro e fevereiro, Leda, certo? E já 3 meses, 2, 3 meses depois, já estavam com vacinas desenvolvidas, mal mas desenvolvidas, eles pularam a fase pré-clínica. O que é a fase pré-clínica? É a fase que você faz, se pega essa vacina ou qualquer remédio, experimenta primeiro em animais, para saber se ele faz mal para o ratinho, para o cachorrinho, para o gatinho, tarohá, coelhinho, que são os animais que você experimenta remédios, vacinas ou qualquer coisa. Até remédios fitoterápicos, homeopáticos, ele tem que passar para a fase pré-clínica, que é a fase antes do ser humano. Nenhuma vacina de coronavírus passou pela fase pré-clínica. Sabe por quê? Porque demora muito. Demora de 6 meses a 1 ano.
Só essa fase?
Só a fase pré-clínica. É 6 meses a 1 ano.
Caramba.
Pois é, não foi nenhuma vacina. Então, não deu tempo. Ah, não. Então vamos pular, porque não é importante, porque tem muita gente morrendo. Então, essa é pressa. Ok. Então tem que passar a fase 1, 2 e 3. A fase 1 é 100 voluntários, mais ou menos, né? Tá certo? Em que você vê se ele faz algum mal para a pessoa. Certo? Então, fezes pré-tóxica, só para ver se tem faz mal. Pessoas mostrando doenças rígidas. Ok, essa fase passou. Depois você passa para fase 2, que é a fase 2. Então, essa fase 2 pega mais ou menos entre 2 mil e 5 mil pessoas. Alguns é só 500, mas tem que ser pelo menos 1.000. A maioria fez só 500. Mas tudo bem. Para que isso? Porque você acha a dose certa. Também são pessoas saudáveis, rígidas. Para você saber se. É 100 miligramas, 50 miligramas a dose, que é a menor dose efetiva. Ok. Então, isso é fácil e rápido. E aí, passando a primeira fase, segunda fase, que cada um leva, toma uma ideia, a fase 1 leva 3 meses, a fase 2 leva 3 a 4 meses. Tá certo? Aí você entra na fase 3. O que é a fase 3? Você pega 50 a 60 mil pessoas, de preferência do mundo inteiro, porque você tem que lembrar, a pessoa da África, diferente da Europa, diferente do Brasil, diferente da China, diferente do Japão, elas reagindo, cada um reage de uma, cada raça reage de uma forma diferente. Ok, então, primeiro a vacina tem que ser distribuída universalmente. Então, tem que ter alguém na China, alguém na África, alguém na Europa, alguém nos Estados Unidos, alguém no Brasil, na América Latina, para testar, porque nossos corpos são diferentes. Ok, quais as vacinas fizeram isso? Nenhuma. Algumas estão tentando. Oxford ainda parece que não foi para a Ásia ainda. A chinesa só foi testar em 3 países: na China, aqui e Emirados Árabes. Não foi testada nem na Europa nem nos Estados Unidos. Certo? A Moderna só foi nos Estados Unidos, está começando a vir para a América Latina e tem alguns países da Europa. Ok? Olha isso. Então, mas essa fase 3, que é importante, ele pega pessoas saudáveis. Entre 18 e 50 anos. Só que como as pessoas idosas também estão pegando, então eles pegou algumas pessoas com mais de 50 anos saudáveis. Não pessoas que têm problema cardíaco, não são diabéticos, não são obesos, nada disso. Não tem nenhuma, eu quero alertar isso, nenhuma vacina dos 9 em fase 3 foi testado em pessoas com menos de 18 anos. Então, como se vai abrir escola para crianças se as crianças não foram testadas essas vacinas? Tá chocado, né? Mas isso é verdade. Chocado, mas é verdade. Pode procurar qualquer livro. Então, além disso, a fase, se começou a vacinação, início a vacina, foi em maio, eles deram uma dose e alguns deram duas doses. Mas é suficiente? Que até a terceira dose, o Salk precisa de 3 doses. O rotavírus precisa de 2 ou 3 doses. Só a febre amarela, que é o vírus vivo, é uma dose, tem que tomar 10 depois. Mas mesmo assim, você sabe. Muito importante, aqui entrou uma ligação, sorry. Então, é muito importante, essas pessoas sabem disso. E as pessoas idosas precisa proteger,
Pois é, essas
você
não
não
foram
fez das
excluídas.
pessoas com. Mas não fez as pessoas com comorbidades. Só fez pessoas normais.
Se você fizeram, eu estou até anotando algumas coisas, até para poder raciocinar junto. Se testaram de 18 a 50 anos, as pessoas de 60 e mais nem foram incluídas nisso.
Foram
Não estou
incluídos
nem falando
alguns,
pessoas com
foram incluídos,
comorbidades,
não,
mesmo
foram
as
incluídos
que se sintam
alguns,
saudáveis.
foram incluídos alguns, vários, vão incluídos alguns, uma porcentagem de pessoas acima de 60 anos, mas são pessoas rígidas. São pessoas sem câncer, sem cardiopatia, sem obesidade, sem doenças anti-inflamatórias, artrite reumatoide, essas coisas, pessoas saudáveis, etc. Entende? Porque a fase 3 é essa ainda. São voluntários geralmente sadios. A fase de teste, que é valor mesmo, saber se um remédio, uma vacina realmente funciona, é a fase 4. a fase 4. Que essa fase 4 é que você vai pegar a população geral. E aí vai todo mundo, né? Vai nenenzinho de 2 meses, bebezinho de 5 meses, 5 anos, velhinho com 70 anos, já com câncer metastático, pessoas com diabetes descontrolada. E aí? Você vai poder dar? Quer mais uma pergunta? O que que acontece se uma pessoa já teve e não sabe, o assintomático, e tomou a vacina? Vai ter o mesmo problema da dengue? Não fizeram esse teste ainda. Quer mais uma? Certo? O que que acontece se a primeira. Olha aqui, se vamos supor que saia 3 vacinas boas: da Moderna, certo? Da Oxford e a da chinesa. Cada um foi preparado de uma forma diferente. São 7 tipos de vacinas diferentes, Leda. Cada um, certo? Alguns desses usam técnicas, ou aplicam técnicas, que nunca foi feito antes com vacina. Ou seja, é tudo experimental ainda. Ok, então a vacina chinesa é contra vírus morto, certo? A vacina da Oxford é um produto que você pega a proteína S, quer dizer, aquele coroa, a ponta da coroa, chamado spike, né? Proteína S. E a da Pfizer produz a mesma coisa, que é uma vacina que você transplante. Pega um vírus da influenza e coloca dentro dela um pedacinho do vírus do coronavírus. Ok, então são 3 técnicas diferentes. Qual melhor? Não sabemos. Nós só vamos saber isso em maio, junho, quando chegarem os resultados da fase 4. Ah, olha, eu tomei a chinesa agora, mas eu estou sabendo que a Pfizer é melhor. Posso tomar a Pfizer de novo? Bom, não, a Moderna é melhor. Opa, eu vou tomar a Moderna também. Então, toma 3 vacinas diferentes. E o que que acontece no corpo? Ninguém sabe. Então, é uma roleta russa, Leta. É uma roleta russa
Chocante.
que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, o que acontece? Essas empresas não estão colaborando entre si porque é uma competição para saber quem ganha mais dinheiro.
Ó,
É. Então. Mas não há
entendeu?
colaboração. Ninguém tá, assim, poucas pessoas estão interessadas em saber a segurança da sua vacina em fase de uma série de coisas. Então, por exemplo, a poliomielite, a poliomielite é uma só. É um tipo só. Muda alguma coisinha, mas a forma é feita a vacina é a mesma coisa. A forma como você faz a vacina da difteria é a mesma coisa. A vacina como você faz o BCG é a mesma coisa. BCG é um vírus, é uma bactéria da tuberculose enfraquecido. Como você faz vacina da febre amarela, é uma forma só. Aqui não. Cada um está fazendo uma forma diferente. E cada uma produz imunidade de uma forma diferente. E a resposta imunológica a cada uma dessas vacinas vai ser diferente. Chocante.
É
Preocupante.
chocante, porque
Assustador.
é tudo uma grande experiência
Ah,
humana,
sim,
não
são
é?
todos cobaias. Vai ser todo mundo cobaia.
Todo mundo é cobaia. E a
Ah.
gente não sabe, porque aí vem um monte de. Vem preconceito, vem conceito, porque uma é chinesa e a China tradicionalmente não é exatamente a república mais transparente do mundo. Aí a mesma coisa da Rússia. Aí a gente fala, não, mas a inglesa, tudo bem. Quem disse? Não tem prova nenhuma de que é inglesa, que é americana, que é chinesa, que é a russa, que é
Não,
nada.
é. Pois
Então, se
é.
seríamos todos cobaias,
É.
eu posso fazer a opção de não querer ser cobaia nesse
Exato.
momento. Mas o governo, ou
Você tem o
alguns.
dever de não ser cobaia.
Pois é, mas alguns governos, como o governo de São Paulo, especialmente o Dória, está cobrando uma vacinação obrigatória, né?
Não pode.
E nenhuma vacina, até onde eu sei, pode ser para todos, porque tem gente que reage a essa vacina que eu tomo todo ano, não tenho nada, graças a Deus, a de influenza.
Mas
Né? Essa vacina que tomo em abril,
tem pessoas que passam mal
tem
com
gente que
exame.
passa mal, né? Tem
Eu
gente que
sei,
tem até um processo.
eu vejo no consultório isso.
Dizem até que dá Guillain-Barré, sei lá, né?
Várias vacinas não. Várias vacinas podem dar Guillain-Barré, que é uma paralisia ascendente, pode ser
É muito.
temporária, mas pode ser permanente. É
Pois é.
uma desmielinização da coluna da espinha, né? Da medula
Mas é
espinal.
muito sério, Guillain-Barré. Eu conheço gente assim,
Seríssimo.
historiador, pessoas da maior, da cultura mais culta das pessoas mais cultas que eu já conheci na vida, e que ficaram praticamente inválidas, entendeu? Inclusive neurologicamente,
Mas eu tive
por causa
casos que
de
morreram.
Guillain-Barré.
Eu tive casos que morreram.
Tá vendo? Então
É,
é um risco.
mas Guillain-Barré é uma complicação das mais frequentes. Tem coisas muito
Ah, é
piores.
mesmo?
Tem
Das
coisas
mais
piores.
frequentes?
Das vacinas, de injetar
Sim.
vacina. É rara, mas quando você pega todas as efeitos adversos, Guillain-Barré acontece com quase, quer dizer, 80% das vacinas,
Meu
principalmente porque ele
Deus.
induz uma resposta imunológica. E o corpo produz anticorpo contra a medula espinal, contra a célula neuronal da coluna espinal. Entendeu? Agora, como acontece com a poliomielite, como acontece com várias outras. É realmente impossível discutir todos os efeitos
Pois
adversos,
é,
mas.
mas é claro e é possível dizer que tomar a vacina é um risco, é uma escolha, porque tem um risco implícito nela.
Essa
Nesse momento,
Leda,
a vacina do
como
coronavírus.
médico, homem público, eu diria o seguinte: você não apenas tem o direito de escolha, você tem o dever de escolha. E o governo, e quem aplica ou manda aplicar, tem que ser transparente. Ele tem que avisar, informar pessoas todos os benefícios, os riscos, certo? E as consequências, certo? De tomar uma remédio, uma vacina. Por causa que remédio tem bula. Por que remédio tem bula? É chamado informed consent. Informed consent. Ou seja, uma aceitação consciente. Certo? Então você tem que saber todas as consequências. E até agora, olha que ia começar a situação das vacinas. Nenhuma vacina, nenhum produtor de vacina tornou público os seus dados. Você está sabendo ou não? Não. Eu não sei. Eu sou médico. Eu não sei. Eles informaram a Anvisa, a FDA, a EMA, a Agência Regulatória da Inglaterra, os seus dados. São sigilosos. Ok? Então, não foi divulgado para ampla discussão da comunidade médica e científica. Outra coisa importante. Quase até hoje, a primeira coisa que você avisa é: olha, eu tive tantos casos de complicações. Ninguém informou. Só afirmaram para você que teve dois casos de sinelite transversa contra Oxford. Teve esse caso agora da Johnson, que nós não sabemos qual é, mas sabe que foi um caso sério,
Pois
certo?
é.
A chinesa disse que não tem problemas, que é difícil acreditar, tá certo? Mas não é nenhum acidente sério, não sei. O Putin também disse que não era nada sério, mas já largou o Sputnik 5, agora já está no Sputnik 6. Ele pulou todas as fases, foi direto da fase 1 para a fase 3. E quem é a população cobaio dele? Todo o povo da Rússia. Quem é o cobaio dos chineses? O povo chinês, certo? E assim por diante. Então você não tem essa informação de que essa vacina realmente é possível ou não, se é segura ou não, e principalmente se tem efeito duradouro. E deixa eu dar uma intrigar você com um número aritmético, se me permite. O Brasil teve até hoje 5 milhões de casos, tá certo? Foi o que publicaram, quase 5 milhões de casos. O Brasil tem uma população superior a 220 milhões de pessoas. Então você pega 5 milhões, divide por 220 milhões. Alguém tem esse número aí? Não. É 2,2%. Ou seja, 2,2% da população brasileira foi infectada por coronavírus. 98,8%, aliás, 97,8%, 97,2%, não sabem se tiveram. Mas pelo menos não teve quadro sintomático da doença. Então, essas pessoas, se tomar vacina, podem ter problemas. As vacinas, pelo que nós sabemos que está acontecendo, que é uma média normal, tem mais ou menos entre 4,5% e 5% de complicações. O que nós temos de informação off-label, né? Ninguém está afirmando, mas a gente sabe mais ou menos esse número. Ou seja, o risco de você pegar doente é metade do seu risco de ter efeito adverso se você tomar vacina. Quer dizer, se você ficar doente, o risco de você poder ficar doente é metade do seu risco da defesa adversa. Mais uma coisa, se você ficar doente, Leda, se nós ficarmos doentes, nossa imunidade segura, pelo menos duradoura. Alguém sabe quanto tempo dura a imunidade da vacina? Ninguém sabe. Então, essas informações têm que ser dadas antes de você obrigar o povo a vacinar. Com qualquer um. É chamado informed consent. Você tem que informar as pessoas dos riscos, vantagens, consequências de qualquer coisa, seja remédio, seja vacina, seja inclusive de comprar um aparelho doméstico. Certo? Qualquer coisa,
Faz
você tem que
parte.
saber. Você vai levar choque, vai levar um incêndio se usar um fogão, vai estourar sua geladeira. Você tem que ser informado em tudo isso. Imagine uma coisa que vai injetar no seu corpo. Eu não sou contra a vacina, gente. Agora, todo mundo está com uma paura, está extremamente apavorado com a doença, quando na realidade ele não devia ser. Se nós pegarmos tudo, e hoje nós sabemos, o grau de infecção que nós temos, o contágio que nós temos, a letalidade da vacina, da doença, não da vacina, e não é esse monstro que estão pintando. A própria Organização Mundial de Saúde informou a semana passada que acha que 10% da população já foi infectada. Você viu isso, né? Certo? Se a população do mundo é 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, 780 milhões de pessoas foram infectadas. Se o número de mortes no mundo inteiro soma em torno de 5, 6 milhões, esse é o número que estão dando, tá certo isso? Então, a letalidade dessa doença é 0,13%. É quase igual à letalidade da influenza. Ninguém fechou o mundo por causa da influenza. Por que que estão fechando o mundo por causa do Covid quando a letalidade é igual? Então, por que está todo mundo com medo que vai pegar a Covid? Ninguém sai na rua porque tem medo de pegar, vai morrer. E, na realidade, ele tem tanto maior risco de morrer de gripe. Uma grande. E é uma coisa que acho que muita pouca gente economista não pensou, Leda. Essa doença pega principalmente idosos, tá certo? Então, há pessoas, 85% das pessoas que morrem têm mais de 80 anos, mais de 60 anos. Olha, toda morte é trágica. Eu não estou querendo minimizar a tragédia. Agora, você pega a influenza, pega principalmente pessoas jovens. Você mata tanto adulto como velho, mas pega criancinhas, você sabe, né? A gripe pega criancinhas pequenas e adultos jovens, etc. Se uma pessoa de 60, 70 anos falece, a expectativa de vida do brasileiro é 74 anos. Então, ele esperaria que a vida útil dele. Desculpe falar isso, mas eu não quero parecer frio, gente. Não quero parecer frio, mas é uma coisa que a gente lembrar. A expectativa dele é de 14, 15 anos. Então, o que ele perde de vida, o que uma nação perde de vida produtiva dessa pessoa. São mais ou menos 15 anos, se bem que a maioria deles são aposentados. Se eu pego uma influenza que mata crianças, o jovem de 15, 20 anos, se a expectativa dele, como todo brasileiro, é 75 anos, ele tem 60 anos de vida útil que ele perdeu, que a nação perdeu. Então, o que que aconteceu com isso aqui? As estrategistas da OMS confundiu o problema da doença de gripe, as consequências da gripe, e equiparou as perdas sociais e econômicas do Covid-19. Então, tornou, na realidade, ele fez com que todo mundo ficasse com muito medo.
É, o medo é que foi o grande, foi o motor de tudo isso. Primeiro se incutiu o medo para as pessoas se trancarem em casa, as crianças não irem. Agora, com que objetivo? O objetivo de falir a economia ocidental? Com que objetivo?
Pois é, essa que eu vou deixar os economistas, os cientistas políticos para
Ah,
assinar,
deixar
né?
as pessoas malucas, porque você confina uma pessoa, vai confinando as pessoas, né? A gente já está, 15 de março, eu entrei nessa. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro.
Oito
Hoje é
meses.
dia 15 de outubro. Então, hoje faz 7 meses que a gente está em casa, que maior de 60 anos, está trancafiado dentro de casa, né? 7 meses.
E aí?
Isolado, ou quase isolado, ou semi-isolado. A moçada está até saindo, indo para os bares, para as praias e tal. Claro que tem velhinho também doidinho no meio da rua aí, mas de modo geral, você está indo para a rua, é
Eu não
mesmo,
parei de
doutor?
trabalhar, Leda. Eu trabalhei todos os dias. Eu atendi um monte de pacientes com Covid. Eu vou para o hospital, tá? Mas...
E aqui que você atribui a sua saúde, digamos, a vitamina D, ao zinco, a sorte. a sua imunidade que já era boa, a sua
Genética.
origem, a sua origem.
Olha, Leda, é o
A
seguinte.
sua
Primeiro
origem.
lugar, origem.
O senhor
Não,
nasceu
é possível.
onde?
Nasci na China. Nasci na China. A minha mãe é de
O
Wuhan.
chinês, quando está fora
Onde
da China, não
começou?
pega.
Não, pega, pega do meu jeito. Ah, eu acho que tem muitas coisas aqui. Primeiro lugar, eu acho que assim. Eu sempre falei isso, Leda. Você não pode fugir do inimigo. Você tem que enfrentar o inimigo. Mas tem que enfrentar o inimigo com saúde. Então, quando nós falamos para as pessoas, olha, exercitem, melhore seu psiquismo, tome vitaminas, coma saudável, cuidado com o seu peso, controle sua pressão, etc. Não é porque queremos que a pessoa faça sacrifícios. Esse é um investimento do seu corpo para que você tenha melhores condições de enfrentar a vida, as agulhas da vida, as dificuldades da vida, tá certo? Eu sempre cuidei de mim mesmo, sempre comi bem, certo? Trabalhei pra caramba, sempre trabalhei. Eu me expus às crianças, com as crianças eu pego doenças, então eu aumentei minha capacidade imunológica. Mas minha vitamina D é 43, entendeu? Eu sempre tomo isso, olha, tô queimado. Eu faço esporte quase todo dia da semana. Mas não é, eu não sou, não quero que eu seja exemplo, mas todo mundo pode ser a mesma coisa. Mas sabe mais importante? Eu nunca tive medo de enfrentar as coisas da vida. Eu nunca tive medo. Eu tive assim na minha frente, tendo aquela meningocóccemia grave, eu tinha que entubá-lo. Entubei. Porque era minha obrigação como médico salvá-lo, independente do risco que dá para mim. Eu não fujo. E acho que, como eu, tem muitos médicos assim também. E as pessoas também. A coragem, o psiquismo positivo aumenta a imunidade. O exercício físico frequente aumenta a iridoxina, que é uma proteína protetora das células, aumenta a imunidade contra a invasão por vírus. O esporte faz isso. Lembra, os romanos falam mens sana in corpore sano. Então, é isso que faz com
É
que.
verdade, é
Então,
verdade.
vitamina, comida boa, exercícios, sol, que não é só a vitamina D do sol, é mais outras coisas que o sol dá, e um psiquismo otimista, essa fórmula de você vencer qualquer coisa na vida. Mas
O
o
senhor
mais
faz
importante.
suplementação
De quê?
de vitaminas,
Ah, sim,
zinco, magnésio?
Eu tomo aquelas multivitaminas, qualquer um compra essas
Ah, você toma
multivitaminas.
multivitamínico?
Multivitaminas. Eu tomo um comprimido todo dia. É uma dose pequena, mas a dose que todo dia dá a
Permanente.
necessidade. Acho que você toma também essas coisas, né? Todo mundo
Eu
deve tomar.
tomo,
É, tem que
mas
tomar.
eu sou refratário a exercício, tenho preguiça.
Sei. Mas
E
tudo bem,
você não?
mas. Não,
E
não tem.
também
Eu
não tenho
sempre.
tomado sol, não.
Mas tem que tomar. Mas tem que. Olha, gente, toma só antes das 10 horas, que não faz mal à saúde nem à pele. Não tem. Não é, e depois das 4 horas. Então só pega tudo de bom do sol, sem se expor aos raios UVA e UVB, que são perigosos. Mas, Leda, eu acho que o mais importante é o seguinte: é como se, o seu psiquismo, certo? Porque avalia o risco. O risco de se pegar a doença é 2,2% no Brasil, certo? Então, você tem 97,8% de chance de ficar saudável. Agora, se você tiver cuidado, distanciamento, lavar as mãos, você vai estar saudável socialmente, você vai estar bem psiquicamente, os seus amigos vão adorar ver a Leda todo dia, e você também. O que tem de melhor do que isso, Leda? Isso faz com que seus corpos sejam tão bem, tão saudáveis, que você enfrenta qualquer doença. Agora, não vai precisar dessa vacina experimental para isso. Entende? É isso. É usar a estatística.
Eu quero falar só uma coisa a mais, que é a questão da máscara, que é muito desagradável a máscara. Agora, meu filho me deu uma máscara caríssima, é a melhor que eu tive até hoje. Ela tem um motorzinho e que ela joga, ela tem um mecanismo e joga um ar dentro da máscara. Então, incomoda menos, realmente, mas não é
Claro.
acessível, porque é bastante cara. Mas ele me deu de presente, eu fiquei feliz, e quando eu tenho que sair, eu uso essa. Mas a máscara é muito desconfortável, não é?
Tá.
E aí,
Ok.
quando é que a gente efetivamente deve usar máscara? Ao ar livre, as pessoas falam, as pessoas estavam na praia e sem máscara, mas a praia é ao ar livre, tem que usar máscara ao ar livre?
Pois é, Leda.
Como é que é isso? Usar a máscara da maneira correta?
Okay. Então, antes de falar da resposta direta para você, eu vou ter um minuto para falar uma outra coisa. Que é o preâmbulo para o que você fala. Pronto, em primeiro lugar, se você está com essa máscara, Leda, pelo amor de Deus, saia. Você faz tão bem para tantas pessoas. Só seu sorriso, o seu jeito de ficar com as pessoas vai fazer outras pessoas felizes. Não estou puxando seu saco. Eu conheço você. Você faz um bem para as pessoas. O seu otimismo faz bem para as pessoas. Então, você vai alegrar outras pessoas. Isso, tá, essa semente que você planta, não tem preço, como se diz.
Eu não estou saindo mesmo, não. Estou cheio de medo de sair.
Não, saia, usa essa máscara. Vai ver como vai fazer bem para você. E outra coisa, você pode sair com menos risco, porque agora a doença está caindo. Eu sempre falei isso. Vai cair em setembro, outubro, e vai ficar praticamente... Eu sempre falei isso. E olha o que está acontecendo, cada vez menor. Então vai. Mas tenha cuidado, só de manter uma distância das pessoas, não abrace, etc. E isso você não vai pegar a doença e vai fazer muito bem para você e para outras pessoas. Então vamos falar de uma máscara. Em primeiro lugar, a máscara realmente tem um sentido lógico, certo? Se bem que pode não ser aceito por todo mundo. O que aconteceu na Coreia, na China e no Japão? O povo, esse povo oriental, está acostumado a usar máscara em respeito a ele mesmo e em respeito aos outros, quando está doente e usa máscara em respeito a outras pessoas, para não transmitir. E segundo, as pessoas que estão numa época de pandemia, as pessoas também tomam preventivamente. Isso faz sentido, porque nós sabemos que 99,9% da transmissão do vírus é através do ar. É pela partículas aéreas, tá certo? Então, outro recado. Gente, vocês estão esterilizando pacotes, papelões, caixotes, corrimão, não pegando o botão da escada, do elevador? Isso é burrice. Isso foi alguém que fez isso para deixar vocês em pânico. Lembra, a coisa mais importante é a chamada carga viral. Ou seja, a quantidade de vírus que, se eu estiver doente, passar para você, eu posso tossir. Se eu tiver 100 milhões, não importa, mas chega até você 1.000, a carga viral é mínima. Entende? Agora, se eu tiver 100 milhões, eu passo para você, está muito próximo, etc., de beijando, etc., aí vai receber 50 milhões. Aí a carga viral é muito grande e seu corpo não consegue vencer.
Quer dizer que é uma bobagem passar álcool, embalagem, sacolas,
toda, plástico? Toda. Já foi demonstrado isso por todo mundo. A carga, assim, tem vírus? Tem. Mas a carga viral, vamos pensar, tem vírus. Mas a quantidade é mínima. Se não, gente, todo mundo no mundo, desde que Adão e Eva nasceram, viu? Desde que Eva, todo mundo estaria usando escafandro de astronauta. Porque vai ter vírus em tudo quanto é lugar. Faz sentido isso? O homem sapiens não existiria na Terra se nós estivéssemos tão sujeitos à infecção no ambiente. É raciocínio lógico. Concorda comigo? Não. Tá. Agora, então o que acontece com máscara? Então é isso, é por causa disso. Bom, acontece três coisas aí. Você não precisa usar máscara em todas as ocasiões. Você tem que usar máscara nas situações em que existe risco de você receber partículas de outra pessoa. Então, o vírus está no ar, mas está bem diluído. Ok, então, numa festa fechada, ou no ônibus, nessas situações onde tem grande proximidade, realmente tem uma carga viral muito grande, mas não lá fora, na rua. Um trabalho recentemente feito, foi publicado há 3 semanas atrás, Leda, é que eu leio todo dia, então é uma coisa. Mostraram que o risco de você pegar vírus lá fora, no ambiente, é 0,45%. 0,45%. O risco de você pegar dentro de um recinto fechado, quarto, apartamento apertado, que tu não ficou dentro de casa, é 38. É 100 vezes maior. 100 vezes maior. Tanto isso é verdade que mais de 80% das transmissões do vírus ocorreram dentro de casa e não lá fora. Então esse negócio stay at home, lockdown, é uma bobagem. Tanto assim, se você leu a declaração da OMS anteontem.
Li.
Nós nunca propusemos...
Agora.
Não, mentira, eles propuseram. Agora.
Mentira, eles propuseram.
É mentira. Mas eles renderam as evidências que lockdown foi a maior burrice.
Você vê que hoje, Londres, Paris decretou em 8, 9 cidades, inclusive Paris, a França, decretou em 9 cidades, inclusive Paris. Portugal fechou e Londres fechou. Londres está permitindo 5 pessoas, grupo de 5 e tal. Uhum. Então, dá uma paranoia maior de novo, né? Eu recebi um monte de mensagem de manhã. Olha como está a Europa, o que, que a gente vai fazer aqui, entendeu?
Pois é. Então, por quê? Porque acontecem algumas coisas muito importantes. Eu sei que o tempo está passando, mas é muito importante que nós não falar sobre isso aqui.
Já temos tempo.
É o seguinte, eles estão utilizando uma fórmula medieval de impedir a propagação do vírus. Quarentena, lockdown, são armas medievais. O Instituto Cochrane avaliou que lockdown e quarentena tem evidência científica zero. Zero. Não tem nenhuma evidência científica que lockdown ou quarentena funciona. Só que essas pessoas não pensaram de outra maneira. Então, qual a resposta imediata? Usar medo, deixar as pessoas em casa, e aí vai aumentar mais o que aconteceu em Nova York. O que está acontecendo na Europa é a segunda onda, que nós já falamos. Aliás, outra nós falamos da segunda onda. Eu te avisei. Vai ter lockdown. Vai ter segunda. Vai ser em outubro.
Quem quiser conferir, basta ir no canal Leda Nag, que tem todas as entrevistas do Dr. Wong falando isso.
Então, o que, que aconteceu? Então, na realidade, durante o verão, em que deviam deixar as pessoas mais fora e disseminar o vírus, tá certo? Os jovens iam pegar o vírus, iam dar uma tossida, etc. E a maioria deles iam curar. As pessoas, eventualmente, que ficassem doentes, vão para o hospital, tomam remédio, fazem o remédio que a Prevent Senior dá, como não dá dano, e que dá precocemente e recuperam. Tá certo? E pronto. O que acontece? Isso aumenta a imunidade de rebanho. Agora, mandar tudo em casa, ficar fechado no verão, etc. E no finzinho do verão, saiam. Quer dizer, você viu, né? Foi agosto, não foi junho. Agosto. A juventude saiu, ficaram infectados. Mas quantos jovens morreram? Quase nenhum. Por quê? Porque jovem não fica. Mas você aumenta a porcentagem de unidade de rebanho. Olha o que aconteceu com a Suécia. Realmente morreram mais gente. Tinham pessoas que provavelmente morreriam, o que o primeiro-ministro falou, provavelmente morreriam durante o ano. Mas ele não tem a segunda onda. Por quê? Porque já teve a imunidade disseminada. Então, essas evidências, nós sabemos, sabe há quantos anos? Há mais de 50 anos. Porque é o mesmo cuidado, mesma evidência que você aplica para vírus da influenza, em termos de disseminação, aplica para qualquer vírus de transmissão respiratória. Certo?
Então, por exemplo, uma pessoa... Porque outro dia eu fiquei vendo um repórter na rua, debaixo de um sol escaldante. Todo dia eu vejo isso na televisão. Um sol escaldante, o sujeito de terno, gravata e máscara. No sol, céu aberto. Ele não precisaria estar usando máscara ali.
Não. Né? Se ele tiver mais de 2 metros de outra pessoa... De
claro, que ele está...
Claro, não, ele sabe. Eu sei que ele estava. Não. Eu estou só reforçando isso. Sendo 2 metros de outra pessoa, não precisa. As pessoas que estão correndo na rua, fazendo aquela corrida, sem manter a distância de pelo menos 1,5 metro, 2 metros de outra pessoa, ele não transmite. Ele vai salvar a vida dele. Porque a máscara impede, diminui a entrada de oxigênio no corpo e dificulta a saída de CO2, dióxido de carbono. Acúmulo de CO2 e falta de oxigênio aumenta o risco de a pessoa passar mal e desmaiar ou até precipitar outras doenças de estresse nessas pessoas. Então, você sabe que é mais fácil fazer uma lei burra para todo mundo em vez de fazer, olha, gente, observe isso. Em vez de ensinar, educar, eles botam uma lei. E o que acontece quando é uma lei dura que as pessoas cansam? Desobedece. Não é verdade? Então é isso.
Está
acontecendo. E outra coisa, se a pessoa já tem anticorpos, sabe que está doente, precisa de máscara? Não. Olha que absurdo. Desculpe falar isso até, porque é uma pessoa que eu sempre respeitei, o Drauzio Varella. Uma pessoa que eu respeito. Há 2 semanas atrás, por acaso, eu assisti ele falando de um caso lá no programa lá de domingo. Ok? Aí a menina estava dizendo, olha, eu peguei, etc, passei mal, mas não foi tão ruim assim, mas passei mal. Mas eu era 22, 23 anos, não queria, mas eu precisava sair, etc, e peguei. E eu saí, não estou bem, etc. Aí ele fala assim, mas olha, precisa ter cuidado, viu? Porque você ainda pode transmitir. Então, para que serve vacina? Para que serve a doença? Se a pessoa tem anticorpos, ele transmite ainda? Até um eminente imunologista como Drauzio Varella esqueceu do princípio básico de imunidade. Uma vez que tem a doença, É muito raro que você pegue uma reinfecção. É possível, mas é muito raro. Mas uma vez sarado a doença, você nem transmite e nem é suscetível a pegar a doença de novo. Certamente você não transmite mais, porque aí é o princípio de imunidade.
Então, a pessoa que já teve o Covid não precisaria necessariamente usar máscara?
Cientificamente, medicamente falando, ele não precisa, porque isso é o princípio de imunidade. Então, para que serve a vacina? Me conta. A vacina é da imunidade? Então, para que serve a vacina? Você toma a vacina para tomar, usar máscara de novo? Você está vendo as bobagens que essas pessoas falam? Eles esquecem as coisas, as regras básicas de medicina, de infectologia, etc. Faz sentido para você, Helena?
Não, está fazendo todo sentido.
Pois é. Então, eles estão fritando algumas pessoas, por exemplo, o Bolsonaro está usando saindo sem máscara, está fritando outras pessoas que usam máscara. Gente, ele já pegou a doença, ele não transmite mais, não tem mais vírus no corpo dele. Ele não tem, e se o vírus chegar nessas pessoas, como eu, por exemplo, já estou com anticorpos, certo? Eu uso em respeito, porque eu sou obrigado pela lei. Mas quando eu estou numa ciência fechada, etc., eu não uso máscara. Por quê? Porque eu sei que não transmito, eu sei que não vou pegar. Eu já, nesse período, depois que eu peguei GG, eu atendi mais de 200 pessoas no meu consultório de uma doença aguda. Eu não tive nada. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu tenho anticorpos, como qualquer um.
E os seus pacientes também estão ficando bem. Só para terminar, o senhor acredita, né, no poder da ivermectina para prevenir, ou do hidroxicloroquina,
Sim.
alguma coisa assim?
Não, com certeza, a hidroxicloroquina tem evidência científica que previne a hidroxicloroquina. Quanto à ivermectina, é possível, mas ainda falta dados científicos em larga escala mostrando que realmente ele tem poder de prevenção. Tem pessoas que estão usando, mas olha, mal não vai fazer. Mas lembra de uma coisa: se você estiver grávida, certo? Ou tiver, se a criança tiver menos de 3 anos, em 3 anos. Os meus dados científicos mostram que não deve tomar ivermectina. Em animais, a ivermectina provoca malformações nos animais. Então, por causa disso, que na mulher grávida, ele é classificado como C. C quer dizer
Então, as
cautela.
mulheres grávidas e as crianças com menos de 3 anos não devem tomar ivermectina.
Não tem nenhum estudo científico e até tem algum risco de possível dano. Agora, se você não tiver nessa faixa etária, pode usar. Mas falta, carece evidência científica. Agora, hidroxicloroquina não. Hidroxicloroquina tem evidências sólidas que ele funciona como preventivo. E não faz mal para o coração. E não faz mal para o coração. Mais importante, não faz mal para o coração.
Ontem eu soube que tem uma pesquisa sendo feita aqui em São Paulo, que já está em fase de escrita, sabe? Assim, de escrita mesmo, de
De redação.
formalização
Por
da
redação, é.
pesquisa, com hidroxicloroquina e provando que ela é super eficiente, tal. Pesquisas feitas por grandes médicos e tal, com mais de 1.000 casos. As pessoas estão
Bom,
caminhando nesse sentido, né? De
teve
estudar a
dois
questão.
trabalhos, Leda, só para. Teve dois grandes trabalhos publicados na semana passada e retrasada, nível científico, evidência científica 1A e 2, mostrando que a hidroxicloroquina, com ou sem azitromicina, diminui mortalidade em mais de 50%. Se nós tivéssemos aplicado nesse Brasil e tivéssemos acertado na lockdown, quarentena, eu acho que 60% a 70% das mortes seriam sido evitadas. Olha o que que a CDC falou. Apenas CDC, 6% das mortes, às vezes, foram causadas por coronavírus. 6%. O resto era com coronavírus, que piorou a situação das pessoas. Isso leva a uma coisa importante, é o sentido de o que que é uma sindemia. Então, o novo conceito hoje sobre o coronavírus é que ele não é uma doença pandêmica, é uma doença sindêmica, certo? E essa é
O que
muito
quer
importante.
dizer isso?
Então, eu espero que tenha tempo. O
Tomara.
coronavírus é uma pandemia. Nós temos doenças não contagiosas, hipertensão, que foram negligenciadas. Mas se essas pessoas com essas comorbidades tiverem, pegarem coronavírus, isso morrem mais. Então, o tratamento não é apenas o coronavírus. O problema é prevenção das comorbidades. O chamado intervenção vertical. que nós falamos lá em março sobre a intervenção vertical. E hoje, ele foi publicado no Lancet. Faz todo sentido. Então, leia o Sindemia. Vamos entender o conceito dela. É muito importante isso. E que nós íamos ter obedecido desde... Se o governador do Brasil tivesse obedecido, nós teríamos muito menos sofrimento. Com certeza.
Que pena. Que pena. A mensagem que fica é: vamos cuidar também, então, das doenças, das chamadas comorbidades. Né? Não vamos ficar só na paranoia do Covid, não. Né?
Isso faz mal. Paranoia mata 10 vezes mais do que a doença. Agora, nós nos cuidando, vamos ter uma vida saudável, alegre e distribuindo alegre para todo mundo. E principalmente, gente, vai visitar seus avós. Eles precisam do carinho. É importante isso. É bom para a nenê, para as crianças e principalmente avós, que vão alegrar a sua vida, porque a depressão que estão sofrendo, olha, não tem preço. Está realmente muito, muito caro.
Tá certo. Muito obrigada, doutor Ong. Sempre é um prazer.
Para mim foi sensacional.
Obrigado por partilhar o seu conhecimento, por ajudar a gente a passar por esse momento e a diminuir o medo, que é mais importante. E a ficar otimista.
Obrigado pela oportunidade, Leda. Obrigado. É sempre um prazer falar com você. Um beijo.
Um beijo grande. Muito obrigado.
Obrigado a você. Tchau.